Este é o podcast Rio Bravo e eu sou o Fábio Cardoso, referência nas tecnologias em LED no país. A LED Wave realizou o maior case nacional do segmento neste ano. A empresa foi responsável por instalar o painel tecnológico utilizado nos programas Hora 1, Jornal Hoje e Jornal da Globo, produtos da principal emissora do país. Em entrevista ao nosso podcast, Thiago Brito, o CEO da LED Wave, fala a respeito da trajetória da companhia, detalha as características tecnológicas das soluções que a empresa oferece e explica como pretende levar a LED Wave para outros países. É o que você acompanha no episódio que começa logo a seguir. Tiago Brito, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
Obrigado, Fábio, pela oportunidade de estar compartilhando com vocês aqui um pouco das nossas ideias.
Tiago, o noticiário sobre a TV Globo este ano, entre outras coisas, trouxe uma informação sobre os painéis de alguns dos principais programas noticiosos da casa. E isso, evidentemente, tem a ver com a LED Wave. Então, antes de a gente chegar nesse assunto, eu queria que você contasse um pouco da trajetória dessa empresa que você fundou.
Fábio, a LED Wave é uma empresa que é fabricante de painéis de LED na América Latina, né? A nossa participação ela está muito concentrada no Brasil e nesses últimos anos a gente começa a abrir as fronteiras para os Estados Unidos e todo o mercado Latam, né? Latino-americano. Eu costumo falar que apesar de fabricar painel de LED, hoje a gente trabalha de verdade com comunicação visual de impacto, que é o que LED entrega, né? E para contextualizar essa fala minha, eu sempre uso a Times Square. Hoje é um dos pontos turísticos mais visitados do planeta Terra. E se você apagar os LEDs lá, ou seja, luz, você não tem os melhores restaurantes, você não tem as melhores lojas, você tem uma esquina comum como outra qualquer. Gosto de falar isso porque hoje o ser humano ele é apaixonado pela luz, brilho, cor, contraste, né? E eu fui apaixonado por isso também alguns anos atrás. E a gente decidiu entrar para esse mercado há 12 anos atrás. Era um mercado praticamente inexplorado. E aí a gente, LED Wave, conseguiu fazer muita história, né? Trazer, surfar essa onda da digitalização das coisas, que é uma onda que está surgindo com muita força agora, associado a esse processo do brilho, cor, imagem, que é o que o LED consegue entregar muito bem, né? Então a LED Wave se destacou por esse pioneirismo de ser a primeira e única fábrica na latino-americana que hoje consegue surfar de todos os benefícios tributários existentes aqui do nosso Brasil e entregar um produto muito competitivo. Costumo dizer que mais competitivo que os chineses, né? Hoje a gente consegue entregar aí a tecnologia tropicalizada e isso faz muito sentido hoje para as pessoas.
Como é que era esse mercado, Thiago, há 12 anos, quando a LED Wave começou a decolar?
Nossa, Fábio, era uma luta, porque era um produto que todo mundo achava lindo, mas poucos compravam. Por quê? Primeiro, o custo muito alto. Segundo, o medo da própria tecnologia, né? E ao longo dessa década aí, o LED passou a ser algo comum, porque antes as pessoas se surpreendiam. Poxa, uma TV gigante pode receber chuva, tal. Hoje isso já não é tanta novidade mais para muitas pessoas, porque você consegue ter acesso a isso a qualquer festinha de 15 anos que você vá, ou aeroporto que você passa, você já vê isso de uma forma aplicada mais comum do que era antigamente. Então, toda essa tecnologia que era algo ultra inacessível à época, há tempos atrás, hoje se passou a ser muito acessível. E é interessante que a LED Wave ela investiu nos últimos 3 anos, com um modelo de assinatura, né? A gente brinca que nós montamos o Netflix dos painéis eletrônicos, né? Onde a gente consegue popularizar ainda mais, fazer com que o dono de uma loja de varejo, ou um estúdio de televisão consiga estar fazendo um investimento no, na digitalização do seu cenário sem tirar grandes montas de dinheiro do bolso. Então a gente consegue criar essa mensalidade, o que hoje faz muito sentido para vários clientes nossos.
Para além dessa possibilidade de acessar esse Netflix que você mencionou, a maior aderência tem a ver com o fato de que agora esse recurso ele está mais acessível por conta do preço, Thiago?
Fábio, eu consideraria alguns fatores. Preço, obviamente, é a primeira barreira de entrada e ele sim está muito mais acessível. Segundo fator seria a forma de pagamento, ou seja, essa mensalidade viabiliza demais os projetos. E o terceiro e o principal que eu julgo hoje é que os painéis de LED hoje eles não são um mero investimento. Para uma fachada, uma arquitetura. Para muitos negócios, ele é fonte de renda. Quando a gente vem para o mercado do varejo, supermercados, farmácias, postos de combustível, enfim, próprio estúdio de televisão, acaba que o painel de LED hoje, ele é uma fonte de renda, é uma fonte de você trazer um dinheiro do lançamento de novos produtos, falar da promoção, trazer um dinheiro da indústria, do trading, que hoje é uma fonte de renda fundamental para o mercado do varejo como um todo, tá? Então, hoje, a gente começa a criar com esse movimento da digitalização das coisas, a gente começa a criar o quê? Um novo canal de comunicação, um novo canal de mídia. A gente vê que os veículos de mídia estão migrando, então, uma TV perdendo um pouco de espaço para a internet, jornal, revista, decrescendo seu share de participação global. O que que está crescendo? Internet. Mobilidade e mídia out of home, ou seja, mídia no varejo, mídia no retail, né? Aonde está sendo criado novos canais de comunicação que trazem consigo a necessidade tanto de anúncio promocional e lançamentos. Esse ponto eu acho que é um dos pontos de que chama a maior atenção. Como ganhar dinheiro com painel de LED no seu negócio? Isso é um assunto que está em muita alta no momento.
Tiago, fala para a gente um pouco da estrutura dos painéis, ou melhor dizendo, da tecnologia embarcada. Como é que vocês buscam se destacar nesse ambiente, levando em consideração as soluções que vocês oferecem?
Fábio, hoje, como eu disse, o painel de LED, o bacana é que essa tecnologia ela vem se popularizando, ou seja, sendo mais acessível a um número maior de pessoas, tá? Tanto técnico quanto tecnologicamente falando. O que que se diferencia hoje? Como todo produto, o painel de LED ele é composto por milhares de componentes eletrônicos. Tem uma frase muito simples que traduz isso, né? Você paga o que você leva. Eu acho que é um aprendizado. Com o mercado, principalmente mercado chinês, principalmente mercado chinês, que é conhecido por fabricar muito preço e algumas das vezes qualidade, você tem de tudo lá hoje, mas hoje, literalmente, no eletrônico, você paga o que você leva. Se você pagou muito barato, naturalmente, vai ser um produto com menos tecnologia aplicada. Então, acho que isso é um ponto de alerta muito importante para quem está pensando em adquirir um painel. Nem sempre é mais inteligente a escolha meramente por preço, porque é uma compra técnica difícil. Em resumo, você tem mais ou menos pixel por metro quadrado, uma densidade maior ou menor. Quanto maior a densidade, mais insumos, maior é o preço, maior a resolução. Mas você tem ainda a qualidade desses componentes que estão contidos nessa tela, que é um outro segundo ponto de atenção tão importante quanto o primeiro, porque o LED é um bem de extrema durabilidade. A gente está falando de um LED que costuma durar aí, tem que durar de 10 a 15, 20 anos de vida útil. Muitas vezes, se a gente economiza trazendo componentes baratos, você pode ter um problema de um eletrônico não adequado para essa longevidade que ele deve entregar.
Muito bem, Tiago. Você falou mais de uma vez nessa entrevista sobre a China. Quão importante foi esse mercado para o desempenho da LED Wave nos últimos anos? Conta pra gente.
Bom, o mercado chinês é o grande fornecedor de insumos globalmente falando, né? Então, mesmo o mercado americano, europeu, brasileiro, todos eles são abastecidos pela matéria-prima do mercado, via de regra, produzido na China. Então, hoje eu faço uma analogia muito grande com as fábricas de LED no mundo, como montadoras de veículos, tá? Como uma Volkswagen, por exemplo, você compra a bateria, o pneu, o motor do carro, monta tudo, transforma num veículo. Essa seria hoje um modelo fabril, que a gente chama de SKD, né? Que é uma linha de assembling para uma fábrica de eletrônicos, tá? Então, hoje a China tem um papel predominante de fornecimento para toda essa cadeia. Hoje, apesar deles serem predominantes na fabricação dos insumos, naturalmente você tem grandes fábricas globais, que já estão no Brasil há muito tempo, e o interessante é que a LED Wave se destaca bastante. Hoje nós somos líderes de mercado, mesmo tendo os top globais presentes aqui. Os top 5 globais estão aqui no Brasil, mas a LedWave é disparado maior aqui no nosso território brasileiro comparado com esses grandes do mundo. Então isso demonstra um pouco da nossa competência, capacidade de entrega, qualidade, custo-benefício que a gente consegue produzir aqui para o mercado brasileiro.
Você falou em capacidade de entrega. Em quanto tempo a LedWave entrega um painel dessa magnitude, robusta, digamos assim, para uma empresa? Qual é o prazo que vocês pedem para os clientes de vocês?
Fábio, atipicamente, nesse ano de 23, a gente foi muito ágil. Via de regra, a média de entrega de 15, 20 dias, tá? E em 2024, a gente se preparou muito. Tem muita coisa pronta entrega, estoque, porque a gente acredita que esses produtos, estando prontos, vão dar uma celeridade e um aumento no nosso fluxo comercial. Então, de maneira atípica, hoje a LedWave está bem preparada para atender aí grandes projetos de grandes quantidades com estoque. E o que não tiver, hoje a gente costuma falar que a gente consegue produzir a quantidade necessária em 30 dias. Tá? Então, hoje é muito rápido todo esse processo fabril. E o pior dos mundos, 60 dias. Então, a gente tem um mercado perfeito, 80% dos projetos a gente tem em estoque, e o que não tiver, o lead time não é tão longo.
Para um produto como esse que vocês apresentaram para o Grupo Globo, qual foi o tamanho da dificuldade, Thiago?
Esse projeto da Globo foi um projeto diferente porque ele foi único e inédito. Praticamente foi o primeiro projeto de grande superfície com esse tipo de tecnologia que entrega uma transparência muito grande, sem qualquer tipo de interferência no meio. Esse produto é um produto que foi aplicado em vidro, então você tem um estúdio completamente clean e moderno. É uma tecnologia completamente disruptiva. É o que a gente costuma falar que essa tecnologia ela vai começar a entregar muito para projetos que buscam holograma, essa interseção do digital mesclado com esse metaverso, né? No caso da Globo, a gente tem o cenário das pessoas trabalhando ao fundo e o cenário ali do talento fazendo o jornal acontecer. Então, e no meio disso, você tem ali esse sanduíche digital transparente que você brinca com mais ou menos transparência de acordo com o que a produção desejar colocar na arte ali. Então, assim, o desafio foi grande, né? Foi um projeto relativamente rápido. A gente praticamente assinamos o contrato em novembro, final de novembro, produção, um mês e 40 dias de produção, embarque aéreo e instalação a toque de caixa. Lá nós fizemos a instalação em 3 dias, né? Então foi em tempo recorde, porque um projeto foi muito bem desenhado. Então ali realmente é um projeto de muito orgulho por todo o ineditismo, pioneirismo. Hoje é um primeiro estúdio a nível global que consegue entregar esse nível de transparência com esse tamanho de tela e todas as funções plugadas ali. Então a Rede Globo surpreendeu aí todos trazendo esse ineditismo. Enfim, a gente ficou muito feliz por fazer parte e pilotar tecnicamente esse projeto.
E esse foi o primeiro projeto que vocês desenvolveram ou não para a Rede Globo?
Não, eu tive o prazer de trabalhar com a Globo praticamente há 8 anos atrás. Nós fomos os responsáveis por migrar boa parte dos estúdios para os painéis de ultra definição. Quando a Globo trabalhava ainda com P6, com P5, painéis ainda de baixa resolução há 8 anos atrás, a LedWave fez o retrofit de dois estúdios que foram um marco dentro da emissora, que foi o Bom Dia Brasil e a Globo News. Foram as primeiras telas de ultra definição. Ultra definição dentro da emissora, né? E aí depois fizemos Big Brother, enfim, e começou a trazer uma série de inovações tecnológicas e esse modelo de trabalho. Eu lembro bem na época, foi o primeiro contrato de tiro longo dentro da emissora, porque eram equipamentos muito mais caros, né? Então a gente teria que estruturar esse contrato com tiro longo, né? Foi um belo case de sucesso que abriu portas para mudar um pouco do formato comercial que eles têm hoje, que são contratos de médio e longo prazo, né?
Agora, Thiago, para um negócio que parece se estabelecer, falando aqui no caso das emissoras de TV e para outros produtos de mídia, com uma tendência, quais são os gargalos que você percebe no curto e médio prazo? Tem a ver com o cenário econômico incerto ou com a questão dos insumos?
Fábio, eu acho que a gente passou por um momento mais crítico sobre insumos, na época da pandemia, que foi a falta de microchips para poder fazer o processo fabril. O LED foi afetado com isso, mas o mercado já se equalizou, já está acelerado novamente. Então, eu acredito que acho que nós temos uma boa sorte aí, né? O mercado, nosso mercado, ele surfa uma sorte interessante porque turbulências na economia acaba que hoje a gente não sente comercialmente falando, porque a taxa de crescimento desse nosso negócio ele está tão acelerada que mesmo em mercados recessivos ele ainda cresce bastante. Então, acho que a gente tá sendo abençoado aí por estar pilotando o produto certo, no momento da digitalização das coisas, né, que é um caminho sem volta, né, depois do advento dos celulares nas nossas vidas, esse processo do digital é um caminho sem volta, e a transformação de tudo que é estático em dinâmico hoje, né? Então você pega aí a fachada dos estabelecimentos, tem muitos nichos de mercado que começam a vir muito rápido para esse adotar muito rápido esse movimento do digital, né? E o LED é o insumo para isso, é o insumo básico para isso. É a tecnologia da vez, né? Então, acho que tem uma grande avenida aí de expansão, e não é à toa que a LED Wave está se preparando para saltos cada vez maiores aí nesses próximos anos, tá?
Falando em saltos cada vez maiores, você tinha mencionado logo no começo dessa entrevista a respeito do cenário internacional do qual LedWave começaria a fazer parte. Na verdade, nos bastidores da nossa conversa, você falou um pouco de fazer parte de outros cenários para além de São Paulo e Brasil. Conta para a gente um pouco do projeto da LedWave para os próximos anos. Como é que vocês imaginam a expansão, Thiago?
Fábio, a gente que participa muito nesse mercado publicitário, a gente é sabido que o brasileiro é admirado mundialmente falando por toda a sua capacidade de criatividade e todos os insights criativos que os nossos criativos têm aqui, né? E a gente resolveu explorar um pouco desse ponto forte nosso, né? Que é associar a tecnologia, que é o que a gente tem como know-how, toda essa capacidade criativa associada à mão de obra brasileira. Então, quando a gente tem essa combinação, a gente passa a ter um produto único para trabalhar nos maiores mercados do mundo, como o mercado americano, mercado latino-americano. Então, o nosso desafio é esse: começar a trazer um pouco de tudo isso que a gente aprendeu ao longo dos anos a fazer muito bem aqui e exportar isso de uma maneira com a nossa brasilidade, né? Trazendo o quê? Uma prestação agregado com um serviço embutido, o que torna o nosso produto imbatível mundialmente falando. Então, eu acho que esse formato a gente está azeitando ao longo do tempo para que a gente possa estar tracionando em outros países aí que tem uma demanda também muito expressiva, que é o caso do mercado americano, México, mercado latino-americano como um todo.
Tiago Brito, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
Fábio, muito obrigado. Deixo aí o convite para quem quiser entender um pouco mais sobre esse processo da digitalização, entre em contato nas nossas redes sociais. Tiago Brito Ferreira, que é meu Insta, ou arroba LedWave, que é o Insta da nossa empresa, para que a gente possa co-criar aí esse novo boom que passa pelo processo da digitalização das coisas. Foi um prazer falar com vocês. Muito obrigado, viu?
E esta foi mais uma edição do podcast Rio Bravo. O podcast Rio Bravo é uma conversa semanal que traz assuntos que afetam os mercados no longo prazo. Ouça, comente e compartilhe. No X, antigo Twitter, nosso perfil é @rio_bravo. A Rio Bravo é uma gestora de recursos com foco em quatro estratégias de investimentos: fundos imobiliários, renda fixa, renda variável e multimercados. Há mais de 2 décadas fazemos a ponte entre a sociedade e o mercado. Nossos conteúdos estão disponíveis no site www.riobravo.com.br, onde você também conhece mais a nossa história.